CBN Santos. Apresentação, Douglas Gonçalves.
11 horas e 8 minutos, nós estamos na última hora do Jornal da CBN e vamos trocar um tema muito importante: cobrança de dívida de condomínio. O STJ define que cabe penhora de apartamento financiado. Nós estamos na linha com um especialista nesse assunto de direito condominial, que é o advogado Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Douglas, bom dia a todos os ouvintes da CBN Santos. Mais uma vez, um prazer conversar com vocês.
Nós aqui agradecemos, doutor Rodrigo. Essa decisão ou essa definição do STJ lhe causou surpresa, doutor Rodrigo?
Olha, logicamente que ela causa um pouco de surpresa, apesar de ser o caminho natural, porque esse é o óbvio. O bem, ele precisa servir para garantir as relações condominiais, principalmente, porque nós vivemos dentro dos condomínios, esses bens, essa forma de que é constituída a nossa venda de propriedade com a garantia do banco, alienação fiduciária tão conhecida, que existem algumas questões técnicas que eu não vou me aprofundar nelas, mas uma questão importante, Douglas, é que o bem, na verdade, ele fica na propriedade, ele fica na posse daquele que adquiriu, mas ele continua na propriedade do banco. Então, quando esse bem é levado a leilão, entendia-se até então que você não poderia penhorar o bem, porque o bem não era daquele devedor que era o que estava na posse do bem. O bem era do banco, então eu poderia penhorar os direitos, o que trazia uma grande insegurança jurídica e protegia as instituições financeiras. Porém, a quarta turma do STJ passa a afirmar o entendimento protegendo os condomínios, protegendo e no sentido daquilo que nós entendemos ser por óbvio, que é justamente a possibilidade da penhora do bem pela dívida, porque a dívida é em função do próprio bem.
Bom, o que eu acho interessante até o doutor Rodrigo explicar para os amigos da CBN é que, para chegar também nesse caso da penhora do apartamento, são algumas etapas que precisam ser vencidas, né? Eu acredito, doutor Rodrigo, ou seja, tenho débito, acredito que a administração vai tentar negociar, a pessoa vai tentar fazer um parcelamento, se caso ela não conseguir parcelar ou pagar o parcelamento, ela perde essa negociação, aí depois a administração, o prédio vai entrar na justiça para tentar receber esses condomínios atrasados, e tudo isso demanda tempo até chegar nessa instância, né, doutor?
Douglas, nós temos casos, infelizmente, casos emblemáticos, onde as ações demoram 10, 15, temos ações até de mais de 15 anos em função de manobras realizadas pelo devedor. Então, sim, o primeiro caminho é uma notificação, um comunicado de que a pessoa está devendo, depois ela tem oportunidade de uma composição extrajudicial. A penhora do bem é o último dos momentos onde a pessoa, não ao longo de um ano, mais ou menos, um ano e meio, dois anos, não conseguiu quitar aquela dívida, esse bem vai ser levado a um leilão onde ela vai perder o bem. Porém, as complicações surgem a partir daí. Ou se aquele devedor está mal intencionado, constitui um usufruto, transfere o bem, constitui uma empresa para tentar impedir com que o condomínio chegue no bem, ou se esse bem está alienado fiduciariamente, ou seja, se ele tem um financiamento imobiliário que traz um complicador também para que o condomínio satisfaça a dívida. E é justamente isso que o STJ entendeu, né, nesse último julgado, e a gente acredita que isso vai se tornar aí, vai ser sumulado, vai seguir esse entendimento, que é, sim, a possibilidade de, não pagando ao longo dos anos, esse bem possa servir como garantia para que o condomínio se satisfaça, porque o principal, além, não obstante existir uma relação contratual com o banco, o condomínio é um terceiro e o prejudicado não é apenas aquele que está devendo ou aquele que é o credor que deve receber o dinheiro, o banco do financiamento, e sim o condomínio, onde toda aquela comunidade vai sofrer uma interferência, porque vai ter que arcar com o valor, ainda mais se esse valor não voltar. Existe uma discussão no judiciário se esse valor era devido pelo banco, pelo devedor, que não tinha dinheiro nem para pagar o condomínio, nem o financiamento, e não vai ter bens para quitar isso, então o condomínio ficava nesse vácuo. Então essa discussão passa a ter um outro caminho que a gente vai acompanhar e torcer para que possa ter um final com uma súmula, com entendimento firmado nesse sentido.
Doutor Rodrigo, o Cláudio Rodrigues da Praia Grande está fazendo uma pergunta aqui interessante. Eu estou em um condomínio, falo Cláudio, com 7 torres e existe 15% aproximadamente de inadimplentes. Eles estão pressionando o síndico a pagar os atrasados sem multa e juros. Não é justo com quem paga em dia? Não acha isso, doutor? É o desabafo do Cláudio, doutor Rodrigo.
Com certeza, Cláudio, não é justo, porque se você está pagando em dia, você não pode deixar com que outro se aproveite dessa situação e seja beneficiado. Senão, você vai aumentar o índice de inadimplência, porque as pessoas vão deixar para um segundo momento. Procura não pagar o seu cartão de crédito e ver se você consegue não pagar os juros multa. É algo que não é possível. Da mesma forma, o condomínio. Lembrando que o síndico pode responder por esse desconto de juros, multa e correção monetária. Então, não é apropriada essa conduta desse condomínio, Cláudio.
Agora, doutor Rodrigo, mais uma vez, eu já fiz essa pergunta para o senhor e vou refazê-la. Tem que ter muita habilidade para morar em condomínios, né, doutor?
Com certeza, Douglas. Morar em condomínio, você precisa não apenas cuidar da sua propriedade privada, mas entender todas as situações periféricas, não apenas aquelas de uso comum, mas aquelas inerentes ao direito de vizinhança. Então, nós abandonamos aquela forma de se viver de casas, onde a pessoa tinha um vizinho ao lado, outro vizinho no lado e algumas vezes um vizinho ao fundo, para moradias onde algumas vezes as pessoas têm 10 vizinhos no mesmo andar. Alguns condomínios no centro da cidade aqui de São Paulo têm 20 unidades no mesmo andar. Então, não importa apenas o seu espaço, você tem que pensar coletivamente, você tem que fazer um exercício para entender que a vida dentro de condomínios não é apenas a sua vida. Se você chegar tarde e quiser ouvir uma música, eventualmente você está incomodando o vizinho de cima. Então você tem que saber que para que você escute a música, você precisa de alguns limites. O teu direito, ele termina quando começa o do outro. Então essa vida em sociedade, ela é muito mais complexa do que apenas envolve um direito de propriedade.
E o doutor Rodrigo Carpati, a curiosidade minha, mora em casa ou em condomínio?
Eu moro em condomínio, Douglas, porque moro aqui em São Paulo, e São Paulo nós temos aqui, grande parte das moradias são em condomínios, e infelizmente nós passamos aí por uma situação muito grave de insegurança, então é um risco muito grande morar em casas de rua. Mas eu tenho vontade de morar em casa, e não por não saber resolver os problemas da vida em condomínio, mas por ter aquele espaço, aquele jardim que é tão importante no nosso dia a dia.
Muito obrigado, doutor Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito condominial, como sempre, dando as dicas e informando os amigos da CBN Santos. Um abraço, doutor.
Um abraço, eu que agradeço. Até a próxima.